Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.
Aqui estamos para lhe trazer mais um Ser Família. Na realidade, é o primeiro Ser Família de 2024. Daniel, mais uma vez, em primeiro lugar, bem-vindo e um bom ano.
Obrigado, igualmente, Daniel.
Espera aí, vou-te pedir que para repetir que eu tirei-te o pio, você estava sem microfone.
Ok, muito obrigado e igualmente para ti também.
Muito obrigado e aqui fica também um abraço para quem nos ouve. Hoje, precisamente por ser o primeiro programa do ano, pensaste fazer aqui um programa que prepara já um novo ano, um novo começo, não é?
É, nesta altura... Há uma certa predisposição para tomarmos resoluções, para dizermos, olha, vou fazer isto, vou perder peso, vou fazer qualquer coisa de melhor, não é? Eu acho que isto também se aplica aqui à família, não é?
Até, desculpa ter-te interrompido já logo à cabeça, até porque muitas dessas nossas próprias decisões implicam depois um reajuste familiar, não é?
Exatamente. Então, vamos pensar no que é que se pode melhorar. Mas, olha, eu vivi uns anos no Brasil, acho que já te disse isso, e por aquela parte do Atlântico, do outro lado do Atlântico, existe uma música que normalmente é cantada na passagem de ano. Eu tenho aqui a letra, se há alguém que nos ouve que também tem esta transculturalidade que é do Brasil ou já esteve por lá, a letra diz qualquer coisa como isto: adeus ano velho, feliz ano novo. Agora repara, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, que maravilha,
claro.
Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e render. Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida. Boa rima.
O que pedir mais?
Tudo maravilhoso, não é? Esta música foi composta por dois amigos, Francisco Alves e David Nasser, em 1951, há mais de 70 anos. Mas esta música, pelo menos lá pelo Brasil, é muito conhecida, muito conhecida. E canta-se na passagem de ano, não é?
Talvez porque o que está no texto seja um vislumbre do que cada um também de nós deseja, não é?
Os anseios. Todos nós queremos tudo de bom, assim em resumo, não é? Agora, a pergunta que eu lanço é, será legítimo... esperar ou ter uma expectativa de que tudo se vai realizar, de que vamos ter muito dinheiro no bolso, de que tudo vai ser assim tão fantástico. Será que isto também não pode... Eu penso que é fantástico eu desejar isso a alguém, não é? Mas será que é legítimo, é realista esperar isso para mim próprio?
Esperar isso até de Deus, não é? Ou seja, porque nós temos essa expectativa, não é? Sobretudo como crentes, que Deus permite que realmente tudo seja perfeitinho assim, não é?
Exatamente, neste mundo, não é?
Neste mundo, claro.
Eu, só por curiosidade, dizer que estes dois senhores, que se conheceram muito cedo na vida, eram ambos brasileiros, os dois já
falecidos. Portanto, os autores da música, quer dizer.
Os autores desta música, ambos filhos de imigrantes. O Francisco Alves, os pais eram portugueses, e o David Nasser, os pais eram libaneses. E eles conheceram-se pelo Brasil e depois começaram a compor juntos. O David Nasser era um jornalista que teve uma certa relevância naquele tempo, um bocadinho controverso, meteu-se assim em alguns conflitos, porque ele era bastante incisivo nas suas críticas, nas questões que levantava. Mas este Francisco Alves era um grande cantor, tinha uma voz fantástica. E tragicamente morreu logo no ano a seguir, ou seja, ele cantou isto, não foi ele que cantou, na realidade ele compôs, mas no ano que isto foi lançado, no ano a seguir ele morreu de forma trágica, infelizmente, não é? E aquilo que ele desejava para os outros, não é? Tudo maravilhoso no amor, também não foi a história dele, porque ele, na realidade, ele casou com uma senhora, teve só 9 dias a viver com ela. Antes de casar, ela vivia da prostituição, era uma senhora que, pronto, e ele apaixonou-se por ela, a família toda contra ele, mas ele foi à frente, e o certo é que ela imediatamente voltou para o mesmo estilo de vida, infelizmente. Ficou 30 anos desaparecida. Como ele não tratou dos papéis, com a morte dele, ela levantou uma... ela veio à busca da herança, porque entretanto o senhor tinha enriquecido, tinha feito uma certa, um certo património, não é? E depois aquilo foi mediático naquela altura, pelo que se lê, porque ela argumentava que era a esposa dele, não é? E portanto queria...
supostamente tinha direito...
E acabou por vencer, a família toda indignada, mas acabou por perder em termos judiciais. Portanto, este cântico muito lindo, na realidade, é escrito por duas pessoas que eles próprios não desfrutaram desta felicidade toda, não é?
Mas será de todo errado que cada um de nós também faça projetos, resoluções, crie planos, projetos para o ano? Pode ser errado é esperar que tudo realmente seja perfeito, tudo seja bom.
Ora bem, acho que aqui vamos ter que encontrar aqui um meio termo, não é?
Que seja mais realista, não é?
Se, por um lado, não é de esperar que só porque já estamos no novo ano a Terra se torna num céu, também não é preciso que ela se torne um inferno, não é? E nesse meio termo, de facto, cabe a cada um tomar decisões, e este momento do ano é muito propício a isso. Vamos dizer que a motivação está em alta.
É como se nos desse, como se tivéssemos uma nova oportunidade, não é?
É
um novo recomeço. É verdade que isso acontece a cada dia. Uhum. Cada vez que despertamos num dia, temos mais uma oportunidade para recomeçar.
É verdade.
Mas eu diria, historicamente, um início do ano, reflexão do que foi.
Exato.
E novas resoluções.
Ok, é uma altura fantástica porque paramos um bocadinho e podemos fazer uma pequena avaliação. Ok, uma autoavaliação, se quisermos. Como é que eu estive na família, como é que eu estive na minha vida pessoal, na minha saúde, tudo isso. E, de facto, podemos dizer, não, eu acho que é preciso melhorar aqui qualquer coisa, não é? E nesse contexto, esta época é fantástica. É fantástica, se for bem aproveitada, não é?
Claro. A questão é não chegar ao final de mais um ano e as promessas também ficarem numa gaveta, não é?
É.
Por isso é preciso criar algumas estratégias, digo eu.
Estratégias. Eu diria, as promessas provavelmente não é a melhor estratégia, porque quando eu faço uma promessa e falho, eu fico assim muito frustrado, provavelmente até desanimado, provavelmente ainda fico pior do que estava antes, não é? Portanto, eu diria aqui que a palavra decisão, escolha, resolução, são decisões, porque as decisões são sempre pessoais e são sempre renováveis. Ok, eu decidi ir a um determinado lugar. Ok, as coisas não estão bem, eu tive que parar o trânsito, mas eu não desisto, eu vou esperar, mas vou continuar para o objetivo, não é? Portanto, é uma direção que eu tomo para a minha vida e que, embora as coisas não se realizem instantaneamente, eu vou continuar a procurar aquele objetivo. E então, nesse sentido, Daniel, eu gostava de deixar com os nossos ouvintes aqui uma 4 dicas, 4 propostas, que depois vai formar um acrónimo, está bem?
Okay.
E desse acrónimo, 4 letras, ficamos com a essência daquilo que todos nós devemos ter, ser e querer, vamos dizer assim.
Mas explica-me para eu perceber melhor, são 4 propostas de mudança ou são 4 estratégias para fazer algum tipo de mudança?
4 áreas
É onde investir?
Onde investir.
Ok.
Que poderíamos... eu não vou poder falar muito sobre cada uma delas, porque o tempo não permite, mas quatro palavras. E a muito primeira bem. Delas é apoio. Apoio. Porquê é que eu pensei nesta palavra? Porque na família, ser família é estar lá para nos apoiarmos uns aos outros. E como é que o podemos fazer? Muitas vezes, bem, com atos de serviço, ajuda, mas a comunicação, as palavras positivas são absolutamente fundamentais. Tu já reparaste, Daniel, como nós somos tipicamente negativos.
E críticos, não é?
E críticos. Quando falamos com os nossos filhos, porque eles também estão a fazer das suas quase sempre, mas nós nos focamos nisso, é no que eles fazem mal. E falamos sobre isso e corrigimos. E não está mal, é nosso dever, é o nosso papel. Mas há um educador que ele diz que para cada coisa negativa que dizemos a uma criança, deveríamos dizer pelo menos 10 positivas.
Correto.
A média normalmente
é o
inverso, não é?
Lembro-me daqueles programas que fizemos com a Amélia Fleming, com a professora Amélia Fleming, que ela nos falava sobre a disciplina positiva, não é?
Claro.
No sentido de fazermos disciplina sim, mas de forma positiva. Na realidade é essa noção que nos trazes com este apoio, esta linguagem positiva. Ser...
Exato. É reconhecer o que as pessoas fazem de bem. Não ficar calado. Ok, isto está ótimo. Vamos dizer que está ótimo. Reconhecer o valor, porque estas palavras incentivam, elas impulsionam as pessoas para a frente.
Não é o bajular, mas é realmente honrar aquilo que as pessoas fazem de bem, não é?
Exatamente. As crianças, mas também o nosso cônjuge, atenção, ele precisa claro. De palavras de apreço, de ânimo, não é? No fundo é contrariar a nossa forma de ser e de estar. Repara que depois de um dia de trabalho... As coisas até correram bem, vamos dizer, não é? Mas no caminho para casa, alguém se atravessou à nossa frente, chegamos a casa e vamos dizer o quê? Eba, que chatice, aquele indivíduo mal educado que se atravessou à minha frente no trânsito e foi um bocadinho inconveniente e até, quem sabe, buzinou ou fez outro gesto pior. E nós nos focamos nas coisas
é
negativas.
Às vezes são coisas tão significantes e nós até dizemos, estragou-me o dia todo.
Estragou-me o dia todo.
E é uma coisa significante.
E é uma coisinha.
Claro.
Isto tem a ver com o foco. Olha, eu conto aqui uma experiência. Um senhor, assim, numa resolução de início de ano também, decide começar a praticar desporto, não é? Ele tem conhecimento que lá no bairro há um grupo de pessoas que correm. E fazem sempre as 5 milhas, ou seja, 8 quilómetros, mais ou menos. E ele junta-se e no primeiro dia, ele com toda a sua energia, lá vai com eles e volta para casa cheio de ânimo, entusiasmadíssimo, porque até estava bem para aquele nível daqueles... E depois diz à mulher, olha que... Isto foi mesmo muito bom. Ele está entusiasmadíssimo porque ele quer perder peso, ele quer melhorar e está ali no seu auge, não é? E diz à mulher, olha que inclusivamente são 8 quilómetros, 4 para lá e 4 para cá, não é? E ele diz, na segunda parte eu ainda consegui fazer um tempo menor do que
nos primeiros 4 quilómetros.
E a mulher diz-lhe assim, pois é que no regresso há mais descidas.
Ou seja, lá se foi o ânimo todo.
Diz este senhor, aquilo foi como um murro que me deram no estômago. Será que ela disse alguma inverdade? Não, não disse. Será que ela pensou no que estava a dizer? Será que era necessário dizer aquilo? Será que ela não poderia dizer... O que é que ela poderia ter dito?
Olha que bom, fantástico.
Opa, fantástico, claro. Oh, excelente, continua. E nós perdemos estas oportunidades porque às vezes não pensamos no efeito das nossas palavras. A palavra tem um poder tremendo para erguer ou para
desvalorizar.
Desvalorizar, diminuir.
E é como tu estás a dizer, às vezes não é uma questão se é verdade ou menos verdade, é o efeito que aquilo que eu vou dizer pode provocar na pessoa, não é? O melhor que podia acontecer a esse homem é ele manter-se motivado para os restantes dias, não é? Não precisava de haver ali uma desvalorização dos tão méritos que ele sentia que tinha conseguido.
E vamos pensar na esposa, que maravilha ter um marido feliz em casa.
Claro.
E porquê é que ela foi fazer aquilo? Porque ela não fez mal, ela não estava zangada, ela simplesmente não pensou. Não foi intencional, no sentido de aproveitar, animar, encorajar, e portanto...
E provavelmente, para além do entusiasmo manifestado, ele também, ao partilhar aquilo, esperaria o apoio da esposa, não é?
Claro.
E as palavras dela acabam por soar, não como um apoio, mas como uma crítica, como a desvalorizando o que ele tinha
exatamente,
feito.
Exatamente, exatamente.
E nós estamos a contar... Estamos a fazer isto do lado da esposa, mas normalmente somos nós homens a ter essa atitude.
Isto
nós somos muito objetivos, não é?
Vale para os dois lados.
Claro.
Vale para os dois lados. Bem, então, apoio. Porque é que estamos a falar sobre isto? Para nos tornarmos conscientes da necessidade de sermos intencionais com palavras de apreço, de apoio. Porque aqueles que estão à nossa volta também vivem disso. E isso é muito importante para eles. Vou deixar aqui uma segunda palavra, não é? A primeira, apoio. Segunda, mansidão. Mansidão. Isto tem tudo a ver com ser manso e não ser belicoso, não ser... Bem, sobre este tema, e isto é uma outra dimensão que pode ajudar a mudar muito o ambiente lá em casa. O ser família. Eu queria mencionar um senhor que é um autor bem conhecido, já falecido, o Dr. Stephen Covey. Ele é autor de um livro que é muito um best-seller, que são 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Portanto, 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. E ele fala então sobre estes 7 hábitos. O primeiro desses hábitos é ser proativo. Ser proativo. Agora, esta ideia que ele apresenta do ser proativo é uma ideia baseada no conceito de viver dentro do seu círculo de controlo e não no círculo do não controlo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a maior parte do tempo nós tentamos controlar a pessoa. O que é o círculo de controlo? O círculo de controlo é aquilo que eu posso controlar. E o círculo do não controlo é aquilo que eu não posso controlar.
Exclusão de partes, claro.
Em resumo, o que é o círculo do controlo? Sou eu próprio. Eu posso-me controlar, enfim...
Mas deveria ser, não é?
Exato. Se eu estou focado em me controlar a mim mesmo, então isto é um paradigma, é uma forma de estar. O outro, por contraposição, o círculo do não controlo, são os outros. É o meu cônjuge, os meus filhos, os meus irmãos, os meus pais, os meus tios, enfim, os meus vizinhos... Esses, por mais que eu tente, eu nunca os vou conseguir controlar.
Mas isso não é um paradigma familiar, onde todos tentam controlar todos.
Pois, e é por isso que depois a coisa chispa, não é?
Claro.
Pronto, então aqui a ideia é a seguinte. Se eu me focar em controlar-me a mim próprio, nomeadamente as minhas palavras negativas, os meus sentimentos negativos... as minhas próprias lutas e frustrações, e não estiver focado em controlar os outros, que é o que mais ou menos todos fazemos, não é? Então, as chances de o ambiente ser agradável aumentam imenso. Porque quando alguém me diz uma coisa, ou quando alguma coisa que acontece, uma coisa negativa, em casa, uma chatice, Se eu estou focado em me controlar a mim mesmo, o que é que vai acontecer? Eu vou tentar não dizer nada desagradável, vou tentar controlar as minhas emoções.
Ou pelo menos não vou contribuir para acender as coisas, não é?
Exatamente. Se eu estou focado no círculo de não controlo, eu vou arranjar um bode expiatório, vou tentar descobrir quem é que foi o culpado e vou tentar dizer, olha, estás a ver, se tivesses feito como eu te tinha dito, isto não tinha acontecido assim, e lá estou eu a tentar pressionar ou condicionar a outra pessoa.
Nunca mais mudas, é exatamente a mesma coisa, claro.
Então, esta atitude de eu me focar em mim próprio, que é aquilo que supostamente é possível controlar, é uma atitude que depois vai permitir que eu possa ser proativo e não reativo.
Mas isso requer de cada um de nós, eu diria, não só uma força enorme, uma força interior enorme, como até uma resiliência. Portanto, é algo exigente. Muitas vezes olhamos para esta questão da mansidão como sendo uma fraqueza, mas aquilo que estás a partilhar connosco é o contrário, é realmente uma força grande, porque ter esta capacidade de controle próprio, de manter a mansidão mesmo quando as coisas descambam, é preciso ter pulso, não é?
Salomão dizia, mais vale aquele que se controla a si próprio do que aquele que conquista uma cidade, não é? Há pessoas que conquistaram o mundo, não é? Estou a pensar em Alexandre o Grande, mas parece que tinha alguma dificuldade em se controlar a si próprio, não é? E então, esta questão do domínio próprio ou do controle próprio é de facto um passo essencial e deveria ser esse o nosso objetivo, deveria ser para aí que apontavam as nossas energias e não controlar os outros. Porque quanto menos eu me consigo controlar a mim mesmo, mais tento controlar os outros. Não sei se é um mecanismo de compensação, mas que gera uma tremenda agitação. E isto depois faz com que o ambiente lá de casa não seja nada, nada famoso.
E como disseste que não conseguíamos fazer, portanto nós nunca vamos conseguir controlar os outros,
é uma frustração.
A frustração ainda é maior.
Uma frustração permanente, não é? Tiago, ele tem esta, na Bíblia, ele tem esta frase: portanto, meus amados, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, pronto para ouvir, calmo, proativo em fazer. Agora imagina, por exemplo, alguém me responde mal, alguém me diz alguma coisa extremamente desagradável. Eu tenho duas opções em ser reativo. Ele falou mal, eu vou-lhe falar mal. Ou eu posso ser proativo, ou seja, vamos lá mudar isto. Ele falou mal, eu vou responder bem. Vamos mudar isto, vamos alterar. É as duas perspectivas diferentes. Fazer isto como uma resolução de ano novo pode ser um desafio, mas acho que vale a pena.
Já temos então, tu mencionaste no início do nosso programa, que seria um acrónimo, portanto já temos aqui duas letras, não é? É o A e o M.
E o M, já estamos, já am, vamos ver para onde é que vamos, não é? É fácil de adivinhar. A outra palavra que eu queria deixar aqui é ordem. Isto também irá dar um jeitaço lá em casa. Ordem. Qual é a definição de ordem? Bem, há muitas, mas uma que eu vou trazer aqui é: há um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Há um tempo para cada coisa e cada coisa no seu tempo.
Fantástico.
Eu tenho aqui uma citação. Esta citação é de Ellen White. Muito interessante, que fala sobre uma certa forma de estar de um primeiro presidente dos Estados Unidos, que ela menciona aqui, George Washington. Eu vou ler isto. Ela diz assim: as pessoas que não adquiriram hábitos de estrita operosidade e economia de tempo devem ter regras estabelecidas para estimular a regularidade, para as estimular à regularidade e à prestreza. Então ela menciona: George Washington foi habilitado a realizar grande quantidade de negócios porque era exato em conservar a ordem e a regularidade. Agora repara, Daniel, isto é incrível. Cada papel tinha a sua data e o seu lugar. Hoje poderíamos falar cada ficheiro lá no computador ou cada... Pronto. e tempo algum era perdido em procurar o que não estava no lugar designado. Estamos a falar aqui de alguém que era bastante organizado. Tinha as coisas todas muito bem ordenadas. Isto ajuda ou não?
É muito pelo contrário, não é?
Já imaginaste quando andamos lá em casa a perguntar onde é que estão as minhas chaves? E o meu casaco? E o meu chapéu? E não sei o quê. Cada coisa no seu lugar. E quando temos aquele stress terrível, porquê? Porque deixamos tudo para a última e depois vamos atrasados para aqui e depois isto e nervosismo e claro, depois nos chateamos uns com os outros.
É fonte de muitos conflitos, não é?
Exatamente. Portanto, se alguma coisa pode mudar, acho que também deveríamos pensar aqui na questão da ordem, não é? E eu vou dar aqui algumas dicas simples. Por exemplo, em relação ao tempo. Olha, fazer uma lista de tudo o que é preciso fazer. Às vezes essa lista é maior do que nós queremos. Depois, eu determino a prioridade que cada assunto tem, tendo em conta a sua importância e urgência. Depois, eu pego numa agenda. Pode ser mensal, pode ser anual e pode ser diária. E vou estabelecer, de acordo com a ordem de importância e de urgência, eu vou colocando, vou distribuindo aquelas tarefas pelos dias e tal, e depois cumpro. Depois é só pôr em ação. Isto significa colocar a nossa vida em ordem, no que toca ao tempo, em função das nossas responsabilidades, das nossas tarefas. Dá um jeitaço tremendo.
É verdade, é verdade.
Em relação às coisas, bem, aqui eu talvez, para não ser assim muito utópico, não é? Talvez, porque não pensar num compartimento lá de casa. Pode ser um quarto, pode ser a cozinha, pode ser isto. Ok, vamos tentar organizar as coisas, idealizar primeiro um lugar para cada coisa, depois arrumar cada coisa no seu lugar. E então, aí é que vem o mais difícil, fazer um esforço para que diariamente todas as coisas estejam no seu lugar e não fique nada fora do lugar. Resultado, temos a casa em ordem.
É verdade.
Sendo que permanentemente.
Só que pode ser um desafio quando queremos pôr tudo em ordem ao mesmo tempo, não é?
Pois.
Uma estratégia pode ser olhar, por exemplo, para aquelas coisas que normalmente trazem mais conflito, começar por essas, não é?
Exato.
E pensar em casal, em família. Olha, normalmente temos dificuldade em sair de casa a horas por esta razão, por aquela razão. Vamos começar por nos organizar nestes aspectos que são do maior conflito. E o resto, a cada passo, vamos alterando.
De forma faseada, seja na ordem das coisas, seja da organização do tempo. Roma e pavio não se fizeram um dia, mas...
Até porque se trouxer frustração por não se conseguir logo de início, vai-se estragar tudo aquilo que se quer fazer, não é?
Exatamente. Mas
tem que ser plausível.
Sem dúvida, sem dúvida que trabalhar isto vai ajudar muito.
Claro.
Desde que num bom ambiente. Quando é...
E não sendo imposto, não é?
Quando... voltamos à primeira letra, não é? Do apoio. Quando isto começa a se tornar uma questão onipresente, estamos sempre a falar disto, vivemos em função disto, bem, isto pode ser contraproducente.
Claro.
Mas naquelas reuniões de família, combinamos, olha, vamos organizar estas coisas aqui, vamos fazer isto, então aí sim.
Até negociar as próprias estratégias para resolver os problemas, não é?
Exatamente. E última letra. Refeições.
Ok. Já chegámos ao acrónimo. Agora já sim, já percebemos o que eu quero dizer.
Refeições. Sentarmo-nos juntos à mesa.
É uma tarefa cada vez mais difícil.
Ainda há dias estivemos sentados. A maior parte das famílias, eu acredito, que estiveram a tomar a ceia de Natal juntos, não é? Porquê que isto não acontece ou acontece tão raramente, depois, quando o ano avança por aí ali fora?
Visto que o Natal pode ser quando o homem quer, não é?
É. A realidade é que há muitos estudos sobre esta questão das famílias comerem juntas à mesa. Por isso eu não diria, não posso ser utópico, não é? Tomem todas as refeições juntos, porque há horários e nem todos estão em casa, mas tomem o maior número possível de refeições juntos à mesa e de preferência sem
Os nossos amigos telemóveis.
Sem telemóveis, sem televisão ligada. Porquê? Isto é absolutamente fundamental. Crianças, eu tenho aqui dois ou três estudos, crianças que comem à mesa, é interessante, há estudos que dizem, têm mais facilidade para aprender, desenvolvem um vocabulário mais rico, têm um índice de inteligência maior, e vê este, crianças que comem pelo menos 3 refeições semanais em conjunto com o resto da família, têm mais chances de manter um bom peso. E pronto, além disto, e não apenas para as crianças, está documentado que fazemos melhor a digestão, temos mais calma, melhores relacionamentos, mais endorfinas, enfim, relacionamentos mais fortes. Há muitas razões para isto. Sendo que a vida agitada dos nossos dias-dias, do nosso dia-a-dia, não favorecem esta prática, é preciso haver um esforço, mas incentivamos a que se faça este esforço, porque está comprovado que resulta e que traz francos benefícios, não é?
Bem, sendo sim. Que estava a ver se a tosse passava para poder intervir, que é o problema, desculpa, é que hoje em dia, com a dificuldade que as famílias têm para ter tempo, muitas vezes o pouco tempo que têm ainda à mesa, e aproveitam infelizmente esses momentos para pôr a escrita em dia, perguntar como é que foi a escola, como é que está isto, como é que está aquilo, e acaba por ser um momento, em vez de ser de família e de prazer, acaba por ser muitas vezes um momento de tensão. Uhum. Exatamente, porque é aquele momento que têm e é o único momento que estão juntos. Essa ideia que tu estás a falar, desculpa, que é fantástica,
uhum,
impera também que haja uma noção que não pode ser usado esse momento à mesa para, enfim, pormos esse tipo de escrita em dia. Se há assuntos para resolver, é melhor escolhermos momentos próprios para os fazer, não é?
O momento da refeição quer-se um momento agradável e calmo. E calmo. Isto, inclusivamente, por questões fisiológicas. Uma refeição tomada com tensão, a digestão funciona de outra maneira, percebe? Mas pronto, resumindo...
Temos
amor,
aqui o nosso acrónimo, não é?
Amor. Amor. O que nós queremos é que haja, e precisamos que haja, amor. Mas fala-se muito de amor hoje em dia, Daniel. E a pergunta é, o que é amor? Há um texto na Bíblia, que é um clássico, que é o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que tem os primeiros versículos que dizem assim, olha, ainda que tu faças muita, muita coisa boa, se não tiveres amor, não vale nada. Não aproveita, não faz sentido. E depois, para que não haja dúvidas, o autor, neste caso Paulo, ele vai definir, e ele tem ali 4 ou 5 versículos em que ele define o que é amor. E ele diz, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não é egoísta, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Que fantástica promessa. O amor nunca falha. Se nós substituirmos aqui o nome amor pelo nome de cada um de nós, vamos ver que a coisa não está bem...
qualquer coisa que não carabora bem.
Não, não é uma descrição verdadeira daquilo que verdadeiramente somos. Mas queremos ser.
Queremos caminhar para lá, não é?
Então, é interessante que a palavra amor aqui no original bíblico, no grego, é a palavra agape. E quando a Bíblia também diz que Deus é amor, a palavra é a mesma. Ele não diz que Deus tem amor, diz que Deus é a definição daquilo que Ele é o seu caráter. Então, em resumo, se nós queremos substancialmente melhorar a nossa vida familiar, nós precisamos de ter estes atributos que a Bíblia considera prerrogativas do caráter de Deus. precisamos de ajuda, precisamos de ser transformados, precisamos de um novo caráter, uma nova forma de estar. Se a nossa vida não for caracterizada por este tipo de amor, nós certamente que vamos ter um amargo muito grande de boca no final da vida, e já temos no presente. Por isso, ano novo, vida nova, com tudo que se quer realizar, bem, eu diria que se nós nos aproximarmos daquilo que é o amor, nós estaremos a fazer um grande serviço a nós próprios, à nossa família, eu diria à humanidade. E para isto, permitam-me, peço desculpa a quem possa ter outra ideia diferente da minha, nós precisamos muito de Deus, porque o ser humano não tem naturalmente estas características, carece delas e precisa ir buscá-las a quem tem. E a Bíblia diz que Deus é amor. Ele é assim, conforme esta descrição. E para então viver, ter sempre uma palavra agradável, para poder ter este espírito manso, para poder ter momento, para ter a vida em ordem e para poder ter momentos muito, muito agradáveis, como os que temos à mesa, certamente Deus quer e pode nos ajudar.
É, queremos Deus também nos nossos lares, não é?
É isso.
Muito bem, e vou aproveitar para fazer uma oferta a todos aqueles que nos escutam, que nos ouvem. Temos o livro Esperança para Famílias de Hoje. É o livro do casal Oliver, que tem, portanto, é um livro de bolso muito pequenino, eu diria de fácil leitura. Desculpa que eu tenho o teu microfone embaixo, desculpa, força.
Muito bom o livro.
Este livro tem meia dúzia de capítulos, é muito pequenino, mas com dicas muito interessantes que podem ajudar, portanto, a família em diversas áreas, e é totalmente gratuito. Para receber gratuitamente este livro, o que tem que fazer é entrar em contacto com a rádio, mandar-me uma mensagem. Basta mandar uma mensagem para o 933-912-912, já sabe, é o número normal e habitual aqui da rádio, 933-912-912, com as seguintes palavras: Famílias de Hoje, para sabermos que é esta oferta a que se refere, e o seu nome. Basta um nome, porque depois entraremos em contacto consigo. E está a valer para as 10 primeiras pessoas. Atenção, as 10 primeiras pessoas que enviarem uma mensagem a dizer Famílias de Hoje, vai receber este livro para apoio familiar. É totalmente gratuito.
É um presente de ano novo.
É um presente de ano novo. E já sabe, é totalmente gratuito. Depois pode entrar em contacto connosco. Aliás, nós entraremos em contacto consigo para saber se quer levantar o livro aqui nas instalações da RCS. Se prefere, que o enviemos gratuitamente para si pelo correio. Lembro mais uma vez o contacto, 933-912-912, com a palavra Famílias de Hoje, com as palavras Famílias de Hoje, e o seu nome, basta o primeiro nome. Daniel, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
Até breve.
Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.